Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, vida e morte na pandemia. Para conversar sobre, recebemos a professora Ana Maria Feijó e a psicanalista Rose Gursky. Em 6 meses, o Brasil saiu de 200 mil mortos para 500 mil vidas perdidas para uma doença que já tem vacina. O acúmulo de mortes em meio a crises políticas e sociais levanta o questionamento. Estamos vivendo ou sobrevivendo no Brasil da pandemia? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ana Maria Feijó é professora associada do Departamento de Psicologia Clínica e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rose Gursky é psicanalista e professora do Instituto de Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação de Psicanálise Clínica e Cultura na mesma instituição. É também professora do Programa de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, autora do livro 3 ensaios sobre Violência e Juventude, de 2012. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada pelo convite, Joel.
Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada pela entrevista. Estamos vivendo ou sobrevivendo na pandemia? Como lidar com as mudanças na vida provocadas pelas mortes que acontecem no nosso país? Ana?
Eu gostaria até de lembrar, né, que nós não somos os únicos homens, pensando em termos de humanidades, que atravessamos pandemias, epidemias, pestes. É antigo. O homem sempre passou por essas situações. Entre 430 e 427 a.C., na Guerra de Peloponeso, mais de 1/3 da população morreu por conta da peste, né? Epidemia, pandemia, né? A gente tem que lembrar que epidemia diz respeito a algo que está sobre o povo, né? E pandemia, ela já quer dizer também algo que afeta a todos. Daí a pandemia ser considerada o que nós estamos vivendo hoje, porque afetou a população quase que mundial, né? Mais pertinho da gente, né? Nós tivemos entre 1346 a 1353 a peste negra, que também aterrorizou a Europa. Continua cólera entre 1817 e 1966. Dentre outras, eu vou pular porque são muitas, né? A gripe espanhola é bem recente, foi em 1918, e que também matou milhões de pessoas, né? Então, eu gostaria de ressaltar isso, que nós não somos os elegidos, nem somos os únicos que passamos por essa situação. Mas talvez, e aí eu estou arriscando uma hipótese, é que nós tenhamos sido os mais sensíveis a essa questão.
Será que é porque nós já alcançamos um avanço tecnológico e científico e podemos dar uma outra resposta ao que está acontecendo nos dias de hoje?
Eu penso que nós tínhamos a ilusão que poderíamos dar outra resposta. E nós vimos que nós somos iguais a todos os homens que nos precederam. Para você ter uma ideia, né? Na gripe espanhola, nós tivemos de 50 a 100 milhões de mortes. 3 vezes mais do que ocorreu com a própria Guerra Mundial. É só para ter uma ideia de que nós não fomos privilegiados, né? Só isso. Vai lá, Rose.
Rose, como lidar com a vida e as mudanças provocadas pelas mortes que aconteceram no nosso país nos dias de hoje?
Queria começar agradecendo, que eu fiz o agradecimento ao convite, mas estava mutada aqui, Joel. Quero agradecer muito, porque eu acho que esses espaços, né, na cultura, aí, eles também vão nos ajudando a elaborar um pouco tudo isso. Né? Então, realmente, a gente precisa celebrar, né, que ainda podemos conversar com liberdade aí de alguns assuntos e construir, né, alguma elaboração também para a sociedade. Eu acho que é interessante isso que a Ana trouxe, né? Nós realmente, claro, não somos os únicos, talvez essa cultura, né, pós-iluminismo, assim, e com essa carga forte da racionalidade, da ciência, enfim. Eu vi muitas pessoas ao longo desse tempo dizendo como imaginar que em pleno século XXI nós viveríamos isso que nós estamos vivendo. E assim, se formos pensar afora a vacina, né, o remédio para isso, ele era muito semelhante ao que as pessoas que viveram a gripe espanhola faziam, que era o distanciamento social, ficar em casa. Né. Isso é bastante interessante, é um dos pontos para a gente refletir, né, como viver momentos de grandes catástrofes sociais ao longo da história, momentos de grandes guerras, né? Alguns episódios aí mais recentes de situações de ataques terroristas, agora a pandemia mesmo, eu acho que são circunstâncias que modificam muito as condições das nossas vidas. Né? São situações que, inevitavelmente, produzem um efeito traumático. Traumático no sentido de que acontecem, em geral, de maneira avassaladora, né? Eu me lembro que início de mês de março de 2020 se comentava que não iria chegar aqui no Brasil, né, a Covid. E ali, em meados de março, pelo dia 20, já estávamos nas portas do confinamento. Né? Então, são eventos que chegam na vida da gente de maneira avassaladora, né, um pouco parecido com a questão de um acidente ou de uma morte repentina, e aí muda muito a nossa rotina, a rotina das nossas vidas, né? Porque rompe os sentidos e as significações que a gente tinha até então construído como perene.
Um aspecto importante que a Ana destacou é da precariedade da existência humana, apesar do nosso avanço científico.
Isso está lá no texto, no famoso texto do Freud, do Mal-Estar na Cultura, onde ele fala de um desamparo estrutural, né? No sentido de que o ser humano é um desamparado, né? Porque precisa, diferente do reino animal, assim, precisa sempre de um outro que possa lhe introduzir, né, na humanização. Então, um bebê humano, diferente de um filhote, um bebê humano não tem a herança filogenética suficiente para poder sobreviver, né? Tanto do ponto de vista, digamos, material, nutricional, como do ponto de vista simbólico. Mas também em relação aos fenômenos da natureza, né? A gente tem realmente uma situação de desamparo.
Ô, Ana, você fez um panorama histórico, né? Cíclico, né? Da pandemia. De tempos em tempos ela acontece na humanidade. Especialmente neste momento que a gente vive, qual é a resposta ideal para a gente dar para o que nós estamos vivendo agora?
Em termos de resposta, realmente é muito difícil, né? Mas eu penso que, em termos do acontecimento, que nesse momento o Covid-19 mostra para a gente, é esse caráter de vulnerabilidade que nós estamos passando, o total desamparo em que nós sempre nos encontramos. Por isso que eu digo, o que aconteceu é que nós perdemos a ilusão de que éramos até, de certa forma, vou botar entre aspas, imortais. Aliás, eu concordo com a Rose, o grande combate do homem moderno, que somos nós, então, o homem moderno que no iluminismo já se encontrava aí, né? Era o combate contra a finitude da existência. Descartes chega a dizer, quando ele escreve sobre o método, é que o homem, a partir do método certo, correto e certo, ele vai vencer todas as intempéries que a vida puder trazer. Ele diz, quiçá até a velhice. E eu costumo brincar e digo assim, ele não teve coragem, mas ele acreditava que até a morte seria resolvida pelo método certo. E o que nós vimos agora é que, em termos de existência, de vida, não há certezas. É, você pode me perguntar, isso daí pode criar uma grande ansiedade para o homem? Isso pode trazer depressões e etc. ao homem? Eu digo que tirou a ilusão. E o homem, uma vez retirada a ilusão, ele se dá conta da sua fragilidade, da sua precariedade, do seu caráter de transitoriedade, e aí ele quer, por toda força, conquistar o que não é possível conquistar. Ou seja, o controle de toda a sua fragilidade para que ele se torne forte. É, para mim, essa é a fonte de todas as ansiedades, enfim, o que a gente quiser chamar, pelas quais o homem está atravessando hoje. Você vai me perguntar isso, é ruim ou é bom? E eu vou te dizer assim, não é ruim nem é bom, é vida. E a vida é sempre uma lição. E quem sabe a gente não aprenda com essa lição a ser mais humildes.
Quem está sofrendo com o presente, então, seriam os cartesianos, né? Que sempre...
Ah, são os que mais sofrem. Quem sempre já soube que a vida tem esse caráter de finitude, de transitoriedade, não sofre, porque já sabia, né? E já sabia não é conhecer, não. Já sabia porque experimentava. Agora, quem nunca experimentou é pego de surpresa.
Ô, Rose, esse mal-estar que o homem tem em relação à sociedade, o Freud já identificou no início do século passado, né? O mal-estar da civilização. Num livro, ele fala sobre isso. Esse mal-estar que nós estamos vivendo agora é um mal-estar freudiano ou ele tem novos componentes?
O mal-estar, ele seria uma invariante, né, da vida psíquica. Ele estaria sempre presente na visão freudiana, mas há variações a respeito daquilo que, digamos, vai produzir esse mal-estar na cultura, justamente porque o Freud entendia que as pessoas, para viverem em sociedade, para fazerem cultura, precisariam fazer a repressão das suas pulsões e que isso teria um custo, do ponto de vista da economia psíquica, alto. Tá? O que eu queria observar, né, tomando a tua questão e a fala final da Ana, é que esse ponto, digamos, da fragilidade, que a gente pode tomar como uma questão atávica ao humano, claro que é, né? Em psicanálise a gente diz a dimensão da castração, né? E sempre o encontro com a dimensão da castração tem um custo, seja o sujeito mais ou menos onipotente, né? Mas existem modos também da gente poder, digamos, atenuar, né, esse caminho de elaboração desses encontros nefastos. Né? Esse final de semana saiu um artigo na Folha de São Paulo que eu achei muito interessante, não sei se vocês viram, do Mário Sérgio Conte, né? Ele dizia alguma coisa assim, de que frente, digamos, à boçalidade, à suposta força política aí desse governo, né, que eu acho que tem muita implicação no modo como o mal-estar do brasileiro está aparecendo nessa pandemia, que nós precisaríamos encolher o individualismo, tá? E precisaríamos encolher o individualismo a partir de uma tomada de consciência da moral e da política, uma tomada de consciência política, né? E aí o que ele vai dizer? De que o caminho seria criar uma força coletiva, tá, que possa mostrar ao Bolsonaro, né, que não, ele não vai conseguir transformar a população em cadáveres, né? Quer dizer, seja pela morte, pelo Covid, seja pela morte do desejo e da possibilidade de pensar. Então, eu acho que isso é bastante interessante, né, no momento em que a gente pode tentar uma resposta, que é um pouco o que a Ana estava começando a construir, que resposta será que a gente vai poder dar a esse enorme impasse?
Agora vamos ouvir uma música, Construção, de Chico Buarque, é a escolha da Ana. A música foi lançada em 1971 e conta a história de um homem que sofre um acidente de trabalho. A canção foi eleita como a melhor música brasileira de todos os tempos pela revista Rolling Stones.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Como se fosse o último,
beijou sua mulher
como se fosse a única,
e cada filho seu
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido,
ergueu no patamar quatro paredes mágicas,
tijolo com tijolo num desenho lógico,
seus olhos embotados de cimento e tráfego,
sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo,
e tropeçou no céu como se ouvisse música,
e flutuou no ar como se fosse sábado, feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago,
morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina,
beijou sua mulher como se fosse lógico,
perdeu no patamar quatro paredes plásticas,
sentou pra descansar como se fosse um pássaro,
e flutuou no ar como se fosse um príncipe,
e se acabou no chão feito um pacote bêbado.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Vida e Morte na Pandemia, com a professora Ana Maria Feijó e a psicanalista Rose Gursky. Nos últimos meses, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desfilou por diversas vias de cidades brasileiras, eventos chamados depois de Morte Seata. Enquanto isso, dados do IPEA, divulgados em abril, revelaram que 45 mil pessoas ficaram órfãs no país desde o início da pandemia. A desigualdade, o desemprego e a violência de Estado provocaram a naturalização da morte no país.
Eu penso que a gente está num momento de uma grande crise econômica, né, com muitos desempregos, e numa sociedade que se pauta na produtividade e no produtivismo, não estar empregado implica em não estar produtivo. E no nosso mundo, o que não é produtivo deve ser descartado. Essa é a nossa grande questão, porque os improdutivos, podendo ser descartados, por vários motivos, inclusive porque eles geram ônus ao sistema de saúde, ao Estado e às organizações, rapidamente não há luto, não há choro, não há sofrimento. Meio que vem uma ideia de descarte, né? É menos um. E aí, bem nessa lógica que Rose falou agora, né, nós colocamos a questão do individualismo com uma força total, acreditando que o que acontece com o outro não acontece comigo. Eu diria que o que falta hoje é o amor comunitário. O amor mesmo, o amor que é o laço, o abraço, o que acolhe. E meio que a gente pensa, bom, se meu barco está seguro, o outro que se dane. Nesse sentido, então, ficam cunhadas as vidas que valem a pena ser salvas e aquelas que não valem. E, desse jeito, a morte dos grupos e indivíduos considerados improdutivos, ela passa a ser esperada e natural, mesmo em meio a uma pandemia. Eu diria, então, que meio que com tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos as vidas que valem a pena ser vividas e pelas quais a gente chora quando elas se vão, e as vidas que não valem a pena ser vividas. E quando elas se vão, a gente sente um alívio. Eu estou dizendo a gente, é claro que nós não estamos incluídos, mas como nós falamos no comunitário, eu vou me incluir também, vou nos incluir.
Ana, esse contraponto ao individualismo seria um novo projeto coletivo de país?
Para mim, o grande projeto coletivo não é algo que eu possa, que nós possamos produzir porque nós queremos, né? E até chega um momento que a gente chega até a pensar que esse momento abriria a possibilidade de que o pensamento comunitário, o pensamento do coletivo, ou seja, essa saída do individualismo que está presente para a gente desde o início, final da Idade Média, início da Idade Moderna, e cada vez mais se agrava, e que parecia uma esperança que um fato enceifasse nossas vidas e colocassem as nossas vidas em risco, poderiam deixar emergir esse amor ao coletivo, esse amor em coletividade, esse amor que faz com que eu pense no outro como eu, e não o outro como algo distante. Mas não aconteceu. Do mesmo jeito que em 1918, acabada a pandemia, em 1919, o Rio de Janeiro, que foi o estado mais afetado pela epidemia, teve um carnaval nunca antes visto, eu lamento dizer, mas o próximo carnaval provavelmente será vivido com muito mais intensidade do que o carnaval de 1919. Ou seja, voltaremos para esse individualismo ferrenho, que é a marca que atravessa o homem contemporâneo, que todos somos nós.
Rose, a desigualdade, o desemprego e a violência de Estado provocaram a naturalização da morte no país. O que significa morrer ou viver no Brasil?
Podemos dizer que talvez há 500 anos a gente vem tolerando um genocídio, né, que tem sido cada vez mais verbalizado e nomeado, né, com a ideia aí da necropolítica, né, do Akili Mambembe. E que revela justamente essa noção que a Ana também pontuava, né, que é uma expressão que a Butler usa muito, de que vidas importam. Né? Então, a ideia da necropolítica é que tem algumas vidas que não importam e que essas a gente deixa morrer ou realmente acaba matando, né? Como a gente vê, por exemplo, muito com os jovens negros no Brasil, negros e de periferia, né? Que tem índices altíssimos. Então, acho que viver e morrer no Brasil, a gente precisa flexionar aonde, né? As condições, não é da mesma forma.
Qual seria a posição ideal para se contrapor esse individualismo histórico no nosso país?
Pois é, acho que a gente não constrói isso por decreto, né? Essa é uma conquista, é uma construção que precisa, me parece que vir, eu sou muito daquela ideia de que a revolução vai se dar pela via da educação, né? Então, é pela educação, pela reflexão, que a gente precisa sensibilizar as pessoas. Eu entendo, né, a colocação da Ana no sentido de ser um pouco cética em relação às mudanças, mas uma das questões que eu tenho ouvido muito aí seria o surgimento de dois sentimentos. O medo, muito forte, né, pelas questões mesmo do encontro com a morte, com o vírus, enfim, tão fatal. Mas, por outro lado, a solidariedade também, né? Então, uma solidariedade crescente, não sabemos que caminho vai tomar, né? Aí, dentro dessa ideia de solidariedade, talvez, assim, uma outra relação com o consumo, né? Uma outra relação com o planeta, uma outra relação com as questões ecológicas, com o meio ambiente. Quem sabe não vai poder, talvez eu seja muito otimista, né? Mas quem sabe não é o momento da gente dar uma certa virada por essa experiência, né, tão pesada que a gente está tendo aí há já quase 2 anos.
Né? A previsão da Ana é que no próximo carnaval nós teremos novamente um individualismo exacerbado. Você também concorda com ela nesse aspecto?
Eu acho que tem uma questão que eu estou particularmente muito curiosa para observar a sequência aí no pós-pandemia, porque foi interessante, né? O Covid nos mostrou o quanto a gente depende do outro, né? Porque a gente não se imuniza individualmente, a gente se protege coletivamente. Essa questão toda da vacina, a polêmica dos sommeliers, né? Enfim. Vamos ver que efeitos isso vai poder produzir. A questão é que a gente precisa seguir sonhando com um outro mundo, né? O Benjamin dizia que sempre uma época sonha com a seguinte, né? Então, a gente precisa seguir apostando no sonho como, digamos, as utopias. E aí, nesse sentido, claro que tem um enorme luto que a gente vai ter que fazer aí ao longo de talvez bastante tempo, porque com essas 520 mil vidas, e sabe-se lá quantas mais ainda, né? Se foi um pedaço do nosso futuro, se foram aí uma série de planos, de projetos, de sonhos compartilhados. Né?
Vamos agora dar uma pausa na nossa conversa com a professora Ana Maria Feijó e a psicanalista Rose Gursky, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. CPI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma ferramenta de investigação legislativa definida no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Por meio das CPIs, que possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o legislativo apura fatos graves de relevância política e remete suas conclusões ao Ministério Público para que este promova as ações criminais ou civis que entender pertinentes. Atualmente, não sai do noticiário a CPI da Covid-19, que tem revelado indícios de desvios, corrupção e prevaricação de várias autoridades federais, incluindo ex-ministros e o presidente Bolsonaro. Mas há uma outra CPI, mais discreta, mas não menos importante, a tramitar no Congresso Nacional nesse momento, a CPI mista das fake news. A A CPI, nesse caso, é considerada mista, pois é formada por membros das duas casas legislativas, senadores e deputados, ao contrário da CPI da Covid-19, que foi constituída exclusivamente pelo Senado. Sabemos que um dos temas mais importantes da democracia contemporânea em todo o mundo é a difusão em massa de fake news, dada sua força arregimentadora de pessoas e desestabilizadora do ambiente democrático. O fato é que, há mais de 5 anos, eleição após eleição, grupos extremistas, normalmente de extrema direita, vêm tentando tumultuar eleições, referendos e plebiscitos nas maiores democracias do planeta, em alguma medida conseguindo resultados. O Brasil, com sua dimensão continental, com sua grande população e com a riqueza derivada de sua economia e de suas reservas naturais estratégicas, é alvo desses grupos extremistas, não é de hoje. Fato é que, com o avanço da tecnologia de informação, não é tão caro estabelecer uma plataforma para difusão em massa de fake news. Com um ou mais birôs de produção no Brasil ou em qualquer parte do planeta, com a criação dia após dia de milhares de perfis falsos por meio de robôs dificilmente identificáveis e alguns divulgadores ou influenciadores verdadeiros que atuam como peões no esquema, monta-se uma rede de fake news capaz, por exemplo, de tumultuar as eleições para o Parlamento Europeu ou para algum país da América Latina. As notícias falsas são direcionadas com utilização dos algoritmos das grandes redes sociais, com utilização de micro-targeting. Melhor dizendo, as fake news são espalhadas prioritariamente para pessoas que, pelo seu perfil pessoal, têm maior tendência de curti-las e postá-las. E, em pouco tempo, em segundo às vezes, milhões de pessoas recebem e replicam notícias como, inacreditavelmente, a de que as vacinas contra a Covid-19 contêm o DNA de uma espécie extraterrestre que deseja domesticar e dominar a espécie humana. O que seria motivo de riso não houvesse milhões de pessoas mundo afora a acreditar nesse tipo de notícia. A CPI das fake news quer descobrir quem vem fazendo isso no Brasil e levá-los a processo criminal. Até agora, a CPI já descobriu a ação de 3 influenciadores, mas há muito mais a descobrir, se deputados e senadores conseguirem seguir o caminho do dinheiro que alimenta esses influenciadores. Mas há uma conexão entre as duas CPIs, a difusão de notícias falsas sobre a pandemia. Por exemplo, a divulgação de teorias da conspiração relacionadas à doença e à vacina, a disseminação de informações sobre supostas evidências da efetividade do tratamento precoce contra a doença ou sobre a viabilidade de obter-se imunidade de rebanho com a simples contaminação da maior parte da população, além das já famosas campanhas anti-vacina ou simplesmente campanhas que visem a desorganizar ou tornar menos eficiente o programa de vacinação em curso. Suspeita-se que pessoas que integram o próprio governo junto ao gabinete da Presidência da República participem do esquema de divulgação em massa de fake news e que alguns empresários sejam a fonte dos recursos que alimentam essa rede criminosa. O fato é que esses esquemas de divulgação em massa de fake news fazem com que as democracias adoeçam. Mas no Brasil da Covid-19, as fake news também matam. Espero, sinceramente, que a CPI consiga provas contra os responsáveis por mais esse crime que nos choca, nos entristece e nos revolta. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje conversando sobre vida e morte na pandemia com a professora Ana Maria Feijó e a psicanalista Rose Gursky. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, apontou que o Brasil lidera índices de ansiedade e depressão durante a pandemia, quando comparado a outras 10 nações. uma pesquisa feita aqui no país, pela Fiocruz, apontou que 40% dos brasileiros se sentem frequentemente tristes ou deprimidos. E 52% sofrem de ansiedade e nervosismo. Para os pesquisadores, as populações mais infectadas pelo vírus e com menor esperança de controle da pandemia são as que mais sofrem emocionalmente. Rose, a saúde mental do brasileiro piorou na crise sanitária. Como criar um novo protocolo para atender principalmente a população vulnerável do país?
Uma das questões que me parece importante em termos de saúde mental, né? É claro que vão ter pessoas que, pelas situações particularmente traumáticas que tiveram, vão precisar de atendimentos. Mas se a gente puder, né, fazer uma formação, como o Dunker e o Tebas dizem lá no Palhaço e o Psicanalista, né, onde a escuta possa estar presente, a escuta no sentido de inaugurar sempre uma alteridade nos laços. Né? Então, isso vale para os profissionais da educação nas escolas, isso vale para os profissionais da saúde, não só os médicos, todos eles nos postos de saúde, é ficarmos atentos a como o outro está, a como o outro se encontra, e poder, então, fazer a busca disso e os encaminhamentos necessários.
Ana, a Rose destacou a importância da escuta para encontrar soluções, principalmente para a população de baixa renda, que sofre no país com o desemprego, a desigualdade.
É, esse daí foi um movimento muito forte nas universidades públicas, né? Nós tivemos psicologia em escuta, psicologia online, por telefone, para, de alguma forma, e atendimentos, obviamente, universidades públicas gratuitos, onde nós tentamos acolher essa população. E acolher com aquilo que a psicologia tem de mais forte, que é a escuta, né? A escuta é a dor singular, a escuta é o sofrimento singular.
Esta é a melhor saída?
Eu não sei se é melhor, mas é algo viável, né? Porque escuta é algo que nós podemos dar, e a psicologia vem se esforçando muito nesse sentido, né? Quando a gente fala em que está aumentando as doenças mentais, as pessoas estão tendo mais expressões de dor e sofrimento, eu penso que a primeira saída não é medicar essas pessoas, não é, digamos assim, uma terapêutica medicamentosa, mas essa seria muito mais uma terapêutica clínica, que a pessoa pudesse se assentar na questão que, no final das contas, abala, e de que modo ela articula a vida, de que modo ela articula sentidos. E penso que a psicologia tem muito a contribuir com isso. Eu trabalho com suicídio e luto, e fiz muitas pesquisas com relação ao suicídio na pandemia. E uma coisa que me chamou a atenção é que, no Rio de Janeiro, eu fiz todo um levantamento do aumento de índice de suicídios. E, nesse período, o número de suicídios diminuiu. E fui pesquisar no resto do mundo, e essa mesma tendência está presente em muitos países, inclusive no Japão. Então, há muitas coisas a se pensar aí, e não é tão fácil você fazer um diagnóstico da realidade.
O que você está dizendo é que o isolamento, a solidão, provocou um comportamento diferente nas pessoas que tinham tendência para o suicídio com isolamento, não quiseram realizar essa opção?
Estou fazendo a pesquisa ainda. O primeiro fator, a primeira questão que acontece aí é a surpresa. Como é que a gente diz que estamos num momento em que as doenças mentais se agravam, sofrimento psíquico aumenta, e como é que nós temos uma diminuição do número de suicídios? Há vários fatores em jogo aí, né? Eu posso aqui dar uma de especialista para fazer uma relação causal.
Me fala pelo menos dois. Quais são os fatores que contribuíram para a diminuição de suicídio?
Eu não finalizei a pesquisa. Eu vou chutar, tá? Eu vou dizer. Uma é que nós tivemos um período de maior convivência entre os membros da família. E tem um pesquisador no Japão que disse que lá o número de suicídios diminuiu bastante, que ele coloca nesse fator, o contato familiar.
O primeiro foi o contato familiar e o segundo?
E o segundo que ele falou é que acabou o estresse do trânsito, o medo de chegar atrasado no emprego. E ele coloca um fator muito interessante, que ele diz que no Japão eles têm um hábito de, terminando o expediente de trabalho, eles são obrigados a ir para um tipo barzinho, onde as questões do trabalho continuam sendo discutidas. E que isso gera uma ansiedade, uma tensão enorme nas pessoas. Mesmo que elas não queiram ir, elas são quase que obrigadas. Não formalmente, mas informalmente. E as pessoas disseram que acabaram com esse estresse do trânsito e esse estresse desse encontro após a jornada de trabalho.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Christian, parcela significativa da população brasileira vive fora da realidade. São alimentadas diariamente por fake news. Uhum. Que seres humanos são esses?
Então, são seres humanos que muitas vezes cresceram excluídos, cresceram com baixo nível de acesso à informação e à participação no diálogo. Então, as fake news, elas têm por característica, né, apresentar uma espécie de saber que é corrosivo em relação aos outros. Um saber que, assim, te coloca um pouco acima dos outros. Porque só você sabe, por exemplo, que dentro das vacinas vem um chip chinês que controla o seu cérebro e que vai, então, dali a pouco, comandar todo o universo. Esse saber que só você tem funciona como uma espécie de sutura para aquele saber que você cresceu achando que não tinha. Uma segunda tentação que o fake news aproveita é a ideia de que você pode simplificar muito os processos. Então, processos que demandam muito estudo para a gente entender. E mesmo com muito estudo, a gente não entende com um país gigante como o Brasil, com os processos políticos, institucionais. E eles são, assim, apresentados numa versão short, numa versão simplificada. E aí você entende. Veja, que aí você entende uma coisa que há muito tempo você se sentia, assim, isolada, apartada, excluída. Isso leva, né, ao segundo ponto, né, de tentação pela fake news. O terceiro ponto é que as fake news acabam sempre dizendo o que você queria ouvir. Ou seja, elas ressoam com os delírios, com as ideias que muitas pessoas já tinham antes, mas que não tinham coragem de dizer. Mas que sabiam que, assim, eram ideias um pouco estranhas. O que acontece quando alguém adivinha aquela sua ideia obscena e estranha? Você sente um sentimento de compartilhamento com os outros, de que você foi reconhecido de uma maneira, assim, única, e isso, claro, concorre para a fake news. O último elemento da tentação de fake news é que ela é um agregador de grupos, né? E não é à toa que ela corre solta em grupos familiares. Ela corre solta em grupos que não são exatamente do espaço público, mas são do espaço semi-público. Uma imprensa, mas uma imprensa que não faz apuração de fatos, uma imprensa que não tem cheque de informações, uma imprensa que não está sujeita ao escrutínio do debate público. O que acontece, a gente tem, assim, a lógica da vida familiar, né, se impondo à lógica do espaço público. Isso é uma tentação, está por trás de muitas tentações políticas, desde as mais ingênuas até as mais totalitárias. Isso compõe aí a fonte consumidora de fake news, que está muito associado com o quê? Com o consumo de ficções, né? Por que a gente gosta de ficções? Porque elas acalentam nossas fantasias.
Obrigado, esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, vida e morte na pandemia, com a professora Ana Maria Feijó e a psicanalista Rose Gursky. O sentimento de bem-estar do brasileiro, medido pelo Índice de Infelicidade, iniciativa da FGV, que soma as taxas de inflação e de desemprego, atingiu no primeiro trimestre deste ano o pior patamar em 5 anos, com um índice de quase 20%, maior nível desde o terceiro trimestre de 2016, quando o Brasil enfrentava uma recessão. Há uma sensação de mal-estar generalizado na sociedade brasileira. É possível separar a sensação de bem-estar com questões como o desemprego e a fome, Rose?
São aspectos, né? São mudanças nas condições de vida, na qualidade de vida das pessoas que vieram de maneira muito progressiva com a pandemia, mas já estavam aí presentes, né? Já tinha uma crise nos empregos, né? Renda, enfim, e acho que tem também a ver com uma diminuição intensa nas políticas sociais, pensando aí numa geração, a geração que veio lá do início dos anos 2000, né, ali na 2007, 8, 10, por ali, em que tinha o sonho da universidade pública, ou tinha, ou mesmo nas universidades privadas, uma série de projetos aí bancados pelo governo, e isso, de repente, se esvaiu. Tá? Então, acho que são questões que estão associadas a esse mal-estar, mas também não só. Né? Eu vejo, assim, que o modo como as nossas lideranças também vêm lidando com as condições da pandemia, elas pioram muito, né, o modo como nós vivemos isso tudo que a gente está passando. Tem aí a dimensão que a gente chama de dimensão coletiva do luto, né? Quer dizer, apesar do luto ser vivido de modo subjetivo, singular, também ele se dá a partir de condições coletivas. Então, é claro que tem o lado de que a gente pôde fazer menos uso dos rituais, né? Que aí que envolviam o abraço, o acolhimento, mesmo os velórios, esses dispositivos todos que ajudam na elaboração também desse mal-estar pelas perdas, né? Mas, por outro lado, também, até teve uma fala da Ana que me fez lembrar a fala aí do nosso presidente há poucos dias, quando assassinaram o Lázaro, né? Quando ele diz, então, que um CPF caiu. Esse modo de tratar a morte, né, tão desumanizadora, a morte já desumaniza, é quase o puro corpo, né? Então, essas falas pouco acolhedoras, que não produzem, né, um certo consolo, que seria essa a função das lideranças. A gente viu uma mudança muito, muito intensa, assim, ali na passagem, né, nos Estados Unidos, do Trump para o Biden, e eu atribuo um pouco a toda essa palavra de acolhimento. Não vou entrar aí em meandros das políticas, né, mas esse acolhimento tão mais generoso por parte da liderança maior.
Agora eu quero te ouvir, Ana. É possível separar a sensação de bem-estar com questões como o desemprego e a fome?
As motivações humanas, elas estão muito para além das necessidades básicas. Se eu reduzo a questão da motivação, a questão de se movimentar para algo que acontece, para as necessidades básicas, meio que fica parecendo é que se as necessidades básicas forem supridas, o bem-estar aparece. A gente pode muito bem não ter necessidade de suprir as necessidades básicas, mas ter muita necessidade de suprir as necessidades que são de todos nós, né? Inclusive, do que nós estamos falando, e a Rose está sendo mais incisiva, de exigir que os nossos líderes de governo acolham mais as dores humanas. Né? E a gente está exigindo muito mais isso do que se acabe com a fome.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um plano de ação e transição de uma economia baseada em combustíveis fósseis para outra movida pela energia renovável acaba de receber um apoio de $1 bilhão de duas fundações, a IKEA e a Rockefeller. O anúncio foi feito durante um encontro ministerial que criou as bases do diálogo de alto nível sobre energia, que vai ser realizado em 20 de setembro para avançar com a implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável em Nova York. Quase 50 ministros de Estado participaram do evento. A quantia de US$ 1 bilhão vai ser levada a países em desenvolvimento, que fazem a transição de uma economia de combustíveis fósseis para um processo verde de produção. O chefe da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo está atrasado na corrida para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o 7, que trata do tema até 2030, e zerando as emissões de dióxido de carbono até 2050. Em todo o mundo, quase 760 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade e 2 bilhões e 600 mil continuam utilizando carvão e madeira para cozinhar, uma prática que não somente gera mais emissões de carbono, como também causa 4 milhões de mortes todos os anos por causa da fumaça em ambientes fechados. A doação das fundações IKEA e Rockefeller é o maior compromisso filantrópico contra as emissões de CO2. Durante o fórum, foram anunciados também 25 compromissos como pactos de energia, que são ações voluntárias para atingir energia limpa e barata para todos até 2030. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Falta do programa de hoje, Vida e Morte na Pandemia, com a professora Ana Maria Feijó e a psicanalista Rose Gursky. No Hospital de Setúbal, a psicóloga Georgia Pichelucci Camanão é responsável pelo acolhimento dos pacientes na UTI e de seus familiares também. Em entrevista ao UOL, ela contou como está sendo a sua atuação. Eu sou testemunha do sofrimento de muita gente. É uma pressão diária. Mas esse é o meu trabalho. Tento lidar com isso da melhor forma possível, em meio a tantas dores. Quero estar lá para acolher. Rose, como tem sido a sua experiência pessoal no atual cenário brasileiro?
Nunca tinha vivido uma situação como essa. Eu considero uma situação de exceção, né? E a gente vê que por exemplo, na minha vida como professora universitária, imagino que seja a experiência da Ana também, a gente vem em sofrimento, né? Com um desgaste, uma demonização crescente que veio acontecendo, não só agora, 2020, mas lá desde 2017, 18, do nosso lugar na sociedade, enfim. Então, eu acho que estamos num momento de extremo sofrimento, de extrema sensibilidade, né? Acho que a gente pode compreender aí, talvez, algum ponto de virada, né? Quer dizer, um modelo de vida realmente parece ter se esgotado, né? E a gente precisa descobrir aí um novo sonho juntos.
Né? Ana, eu quero saber como tem sido sua experiência pessoal e profissional nesses dias de pandemia. Você, antes de começarmos o programa, você já tinha dito que a solidão é um componente importante no seu trabalho acadêmico.
E aí eu falei da minha vida pessoal, né? Como profissional, eu penso que a gente, eu concordo com a Rose, a gente está atravessando um momento muito difícil na universidade. Eu digo que o professor e o aluno está sendo assim, totalmente tomado por essa engrenagem de um produtivismo que desconhece limites. E o que eu vejo mais as pessoas fazerem, professores e alunos, é se queixarem do cansaço. Não sei se nas outras universidades acontece do mesmo jeito, mas na nossa universidade o professor ele está se encarregando de um trabalho intenso. As atividades online, o professor faz trabalho de secretaria, ele que toma conta das notas, ele que controla as notas, ele que controla a pauta, ele que arruma...
E no seu caso, quais as consequências disso, Ana?
Eu experimento isso também, eu continuo dando aula, continuo dando orientação, E penso que eu não vou aguentar isso por muito tempo. É, inclusive, algo que era impensável para mim era a minha aposentadoria. E eu venho, eu já tenho idade, já tenho tempo de magistério para pedir a minha aposentadoria. Eu nunca havia pedido porque eu gostava da atividade docente, fazia muito sentido na minha vida. Continua fazendo sentido, mas está muito cansativa, está muito... deixa a gente exaurida, porque você tem que produzir artigos, você tem que produzir livro, você tem que produzir conhecimento nos alunos, você tem que produzir papéis, burocracia.
É, a burocracia desgasta a atividade acadêmica dos professores em todas as universidades, né, do país. Nós estamos caminhando para o final do programa. Um sonho seu, Ana?
O meu sonho é que nós possamos amar mais uns aos outros. Eu penso que é a única saída.
Rose, qual é o seu maior medo nesse momento que a gente vive no país?
Meu maior medo é que a gente, de fato, acabe numa guerra civil ao longo aí dos anos. Junto com o meu maior medo, acho que o meu maior desejo é que a gente consiga, né, desde as nossas posições aí, como pesquisadores, professores, intelectuais, criar condições no nosso laço social para que a gente possa viver com mais pluralidade, enfim, para construir um mundo mais justo e um outro mundo possível.
Somos todos iguais na luta para defender a vida. Você acredita que, nesse momento, no país, nós podemos construir um novo projeto coletivo a partir desse sentido de igualdade? Somos todos iguais, homens, mulheres, sejam representantes do universo acadêmico, como vocês duas, ou da população de baixa renda?
Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vem aí há alguns anos, vinha construindo, né, um projeto mais progressista de país. Por exemplo, falando da minha realidade nas universidades públicas, a questão da política das cotas, eu acho que é uma política extremamente bem sucedida, que tem tensionado muitas questões, imagino que seja a experiência da Ana também, muitas questões no dia a dia da universidade pública, que são difíceis, são tensas, mas que são fundamentais para a gente poder dar um passo adiante nesse sentido.
Ana, o mais importante você gostaria de deixar registrado?
Nós estamos criando assim, rivalidades, ódios. Eu penso que agora a gente está passando por um momento difícil, que é da intolerância política e também religiosa, mas que não é tão forte como foi naquela época. E, para mim, isso é muito perigoso e é o que eu mais temo hoje.
Eu agradeço as participações da professora Ana Maria Feijó e da psicanalista Rose Gursky. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Desde 2020, o Observatório está com a campanha Observatório em Movimento. Desta vez, estamos disponibilizando para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor este cenário. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima. Produção de Dagoberto Alves. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.